Presidente Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, estamos aqui às 8h20, 28h, e eu quero assumir essa tribuna, senhor presidente. Eu vou tentar ser o mais breve possível, trazendo três projetos que eu apresentei nessa casa sobre um tema que eu tenho subido muito essa tribuna aqui nesses últimos dias para discutir, que é sobre a política econômica, taxas de juros, combate à inflação. E eu só queria. Vai ser a última vez, que a reunião do Copom é amanhã, senador Paulo Paim. Vossa Excelência está acompanhando, né? Mas falar da torcida. Hoje tivemos um debate, uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos com o ministro Fernando Pimentel, onde eu fiz questão de repetir o que eu tenho falado aqui desde a semana passada. Às vezes eu sinto, senador Paulo Paim, que a gente tem que marcar as nossas posições, o nosso discurso, falar uma vez, falar duas vezes, falar a terceira vez, porque eu sinto que esse é um momento decisivo. Um momento decisivo e um momento em que a presidenta Dilma sabe dos desafios que a crise econômica internacional está nos impondo. E eu sinto que, se o Banco Central começar no dia de amanhã a baixar a taxa de juros, nós vamos estar acertando. Eu já falei aqui várias vezes, a presidenta Dilma tem dito, nós vamos ter dois problemas centrais com essa crise econômica internacional. O primeiro é a inundação do país com dólares. O segundo é a inundação, esse termo inundação da própria presidenta da República, de produtos importados, né? E nós temos uma pressão violentíssima sobre a nossa moeda, sobre o câmbio. E eu tenho aplaudido as posições do governo, controle de capitais, ter colocado IOF sobre captação externa, IOF sobre derivativo, o programa, o Plano Brasil Maior, uma política de defesa comercial consistente. Mas eu tenho assumido aqui para dizer reiteradas vezes, e vou dizer hoje pela última vez antes dessa reunião do Copom: se não caminharmos para baixar a taxa de juros, não temos saída. Nós temos hoje uma taxa de juros superior a reais, superior a 6%. A Hungria tem 2,5%, o Chile tem 1,8%. Então, todas essas medidas de controle de capitais são importantes, mas não tem jeito. Uma economia como a nossa, com o grau de estabilidade que nós estamos conseguindo criar nesse país, com reservas internacionais e com taxas de juros desse jeito, nós vamos continuar sendo um porto seguro de atração de recursos, de dólares, principalmente depois da decisão do Banco Central norte-americano, do Fed, de deixar claro que até 2013 eles vão ter taxa de juros de 0 a 0,25. Então, enfrentar esse problema é decisivo. E eu creio que o momento é agora, né? Eu citei hoje, novamente, na reunião com o ministro Fernando Pimentel, que em 2008 nós perdemos aquele time, depois do surgimento da crise econômica, depois da queda do banco Lehman Brothers. Nós tivemos a reunião do Copom em outubro, a reunião do Copom em novembro. Infelizmente, o Banco Central não baixou a taxa de juros. Nós tivemos que forçar mais o fiscal. E ainda bem que o presidente Lula, com a sensibilidade dele, ampliou o crédito para o povo. Nós tínhamos no governo Fernando Henrique Cardoso só 22% do PIB de crédito para o povo. Nós fomos para 46%. Política de recuperação do salário mínimo, investimento público, gastos públicos, sim. Nós fomos pelo fiscal. E graças a essa sensibilidade do presidente Lula, nós crescemos em 2010 7,5%. Mas estou convencido que nós perdemos uma chance ali, de ter começado, naquele momento da crise, de baixar as taxas de juros. E tenho alertado para as pessoas aqui agora. Eu acho que a situação parece muito com a de 2008. Porque se a gente não baixar a taxa de juros agora, e a crise econômica internacional se agravar, nós vamos ter que ir novamente para o fiscal. Porque na hora H, uma coisa que nós não vamos admitir, que é desacelerar essa economia, que é perder o que foi a nossa grande conquista, colocar 40 milhões de brasileiros na classe média. Esse é o nosso projeto. Então, nós não vamos deixar a nossa economia desacelerar. E se o Banco Central não tomar as medidas corretas em relação à taxa de juros, nós vamos ter que, mais à frente, tomar decisão em cima de outros instrumentos, em especial da política fiscal. E eu estou convencido que o que a Dilma e o ministro Mantega estão querendo fazer agora é o correto. É irmos para a política monetária, baixar a taxa de juros e fazer essa contenção fiscal. O meu temor é que a gente se perca por errarmos no timing. Então, eu sou um daqueles brasileiros que estão esperançosos que no dia de amanhã saia uma decisão do Banco Central de baixar a taxa de juros. Até porque, no primeiro semestre desse ano, nós gastamos, em 6 meses, 138 bilhões de pagamento de juros. É uma quantia, nenhum país aguenta isso. Nós temos que fazer superávit e temos juros nessas proporções. 138 bilhões, senador Paulo Paim. Olha que esforço fiscal. Se a gente começa a baixar a taxa de juros, qualquer um ponto, qualquer 2 pontos, isso impacta, sabe em quanto? 20, 30 bilhões, né? De recursos livres para investimentos. E a gente sabe que essa é uma obsessão da Dilma. Nós temos que aumentar os investimentos nesse país. Hoje nós estamos na ordem de 19%. A Dilma tem uma meta final de 2014, chegar a 22,4%. Então, essa é a nossa batalha do dia a dia. Agora, eu apresento esses 3 projetos dentro dessa mesma linha, senador Paulo Paim. Eu quero citar o primeiro projeto, que é uma alteração da Lei 8666, que é de 21 de junho de 93, para vedar a adoção prévia pelo edital de licitação de variação de índices de preços como critérios de reajuste de valores referentes a despesas estabelecidas nos contratos. Isso aqui é para tentar impedir a indexação. O ministro Guido Mantega falou desse projeto agora, poucos dias, quando esteve aqui no Senado Federal. Eu devo dizer, inclusive, que a ideia de apresentação desse projeto partiu de um artigo do nosso ex-ministro Bressa Pereira, mas eu acho que esse é um projeto muito importante. Eu quero ler aqui rapidamente essa justificação. Até 94, quando o Plano Real foi lançado, o Brasil tinha vivido 20 anos sob regime de alta inflação. Nesses anos, a inflação persistia em grande parte por conta de diversas formas de indexação de preços existentes. As lições aprendidas daquele período foram as seguintes. 1. O governo central deve ter postura e atitude antiinflacionárias permanentes. 2. Focos de inflação devem ser identificados e atacados. 3. Mecanismos de reprodução da inflação devem ser desmontados. Hoje a nossa inflação é moderada. O governo e seus organismos estão de forma inequívoca empenhados na manutenção da estabilidade monetária. Os focos de inflação têm sido identificados. Algumas políticas específicas têm sido utilizadas para neutralizá-los. Por exemplo, a adequação do valor da CID às variações internacionais do preço de petróleo. Aqui é um fato novo. De fato, no governo da presidenta Dilma, nós estamos tratando a inflação e eu parabenizei a atual direção do Banco Central quando adotou a tese do gradualismo de não buscar o centro da meta da inflação esse ano, de jogar para 2012, porque se a gente tivesse feito o que o mercado pediu no começo do ano, nós tínhamos colocado essa taxa Selic lá em cima e nós tínhamos derrubado a economia. Tinha chegado essa crise econômica aqui agora e nós estaríamos em apuros. Mas o governo começou a tentar identificar quais as causas da inflação para agir das mais diversas formas possíveis. Antigamente era o seguinte, inflação, taxa Selic. Só que tem coisas que não tem nada a ver com a taxa Selic, com a pressão do consumo. Eu dou um exemplo aqui, não foi só essa questão da variação do preço do petróleo, que a Petrobras faz essa adequação nas bombas, mas está aqui a questão do etanol. Nós tivemos um problema de desabastecimento com o etanol gigantesco. O que é que o governo fez? A ANP, inclusive a medida provisória, que vai ser discutida aqui amanhã, a 532, trata disso. O governo colocou a ANP regulando, chamou a Petrobras também, e a Petrobras está entrando de forma decisiva na produção de etanol para que a gente resolva esses problemas no futuro. Mas vou continuar. Contudo, muito pouco ou nada, ou quase nada, tem sido feito nos últimos anos para que as práticas de reprodução da inflação sejam desmontadas. O próprio Estado brasileiro estimula tais práticas ao assinar contratos com cláusulas de indexação de valores de despesas. A indexação de preços é perversa. Ela provoca inflação sem que se apresente como causa aparente. E é outra coisa, de que vale no final a gente aumentar a taxa Selic, se já está lá tudo pré-fixado, são os preços, né? A indexação de preços não aparece como causa da inflação de forma explícita, como aparecem, por exemplo, a escassez de energia, um choque climático. Mas a indexação contratual de preços é uma causa da inflação como qualquer outra e deve ser eliminada. Um exemplo hipotético é capaz de ilustrar o tema. Um órgão do governo federal estabeleceu um contrato de prestação de serviço com uma empresa do setor privado. O contrato estabelece que, após um ano, o valor do serviço será reajustado de acordo com o IGPDI. O IGP é calculado através da média ponderada da inflação medida por três índices. Primeiro, com peso de 60%, o IPA, que mede a inflação dos produtos agrícolas e industriais no atacado. Dois, com peso de 30%, o IPC, que mede a inflação da cesta de consumo das famílias, com rendimento de até 33 salários mínimos. E três, com peso de 10%, o INCC, que mede a inflação da construção civil. Se logo após a assinatura do contrato hipotético houvesse um choque climático agrícola, isso faria aumentar o preço no atacado dos alimentos e, em consequência, haveria uma variação para cima do IPA e do IGPDI. Então, aproximadamente 12 meses após o choque climático agrícola, o IGPDI transportaria seus efeitos para o valor da despesa do órgão público acima citado. Assim, a inflação ocorrida no passado é transferida para a frente e o reajuste do preço do contrato para o setor público aumentaria, ainda que não tivesse havido aumento de custos do serviço contratado. Situações semelhantes ao exemplo hipotético ocorrem porque a Lei 866, em seu artigo 40, inciso 11, admite a adoção de índices específicos ou setoriais, o que permite a utilização de índices de preços como critério para balizar reajuste de despesas estabelecidas em contratos. É inaceitável, por exemplo, que o IGPDI possa orientar reajustes de contratos de uma prestação específica de serviço. Ademais, a indexação de preços via contratos é extremamente prejudicial à estabilidade monetária, na medida em que estimula a indexação informal e a cultura de reajuste de preços sem causa identificada. Empresas e pessoas aumentam preços não porque houve um aumento dos seus custos ou porque planejam poupar para investir, mas porque percebem que outros preços aumentaram. E porque uns aumentam o preço, outros aumentam também. E assim, a inflação se reproduz ao longo do tempo, de forma defasada, silenciosa, mas permanente. Quando esse processo contínuo de reajuste de preços se estabelece, ainda que a inflação seja moderada, como no Brasil atualmente, o que está estabelecido de fato é uma enorme rigidez que dificulta a queda da inflação. Os instrumentos antiinflacionários tradicionais, tais como corte de gastos públicos ou elevação da taxa básica de juros, não são capazes de impedir ou eliminar a inflação resultante da indexação de preços, especialmente quando a indexação é formal, estabelecida em contratos. Portanto, a contribuição que o poder público deve dar para acabar com esse tipo específico de inflação é proibir que o Estado assine ou renove contratos com o setor privado que possuam cláusulas de indexação de despesas.